Então, nós estamos ainda no capítulo 21 de 2 Samuel. Se alguém não tem a folha, tem aqui na frente. Espero que vocês gostem de explorar os princípios de Deus. Isso aqui, essa história, representa algumas dificuldades, como já temos falado, algumas dificuldades para a nossa mente natural, algumas limitações, tem perguntas aqui que não somos capazes de responder, tem aparentes contradições. Já falamos sobre isso na semana passada, nós queremos finalizar, pelo menos terminar aquilo que nós temos condições de explorar, nesse nível do nosso estudo e nas limitações nossas também de entender os caminhos de Deus. Então, só recapitulando, nós estamos aqui vendo uma fome, seria uma seca, uma falta de chuva em Israel, e Davi, depois que passa primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tem alguma coisa estranha, ele pergunta para Deus o que é que está acontecendo, nem sempre tem uma resposta tão clara, mas desta vez Deus deu uma explicação objetiva. Essa situação é por causa de um princípio de Deus que foi quebrado, uma aliança, um juramento que nem era vontade de Deus que se fizesse, né? Deus nem queria que fizesse esse juramento para os gibeonitas, mas fez, então tem que cumprir, e Saul havia quebrado. Mas a dificuldade não é nem tanto entender que Deus, esse capítulo, para mim, a importância dessa história, desse capítulo, uma parte é realmente para mostrar o valor que Deus dá para as alianças. Sem dúvida nenhuma, não vamos perder isso de vista. Estamos falando sobre essa questão aí dos filhos de Saul, que foram mortos por um pecado do pai, né? Filhos e netos, né? Então é interessante, né? Que não é nem a primeira geração só, a outra geração, a segunda, a terceira geração, né? Então, mas não vamos perder de vista a questão de que esse aqui é um dos grandes exemplos na Bíblia do quanto que Deus valoriza alianças. Então, fez a aliança, tem que cumprir, isso é muito importante. E isso é um entre vários exemplos que nós temos na palavra para isso. Mas a outra questão é realmente, nós estamos parando um pouquinho nessa questão da justiça de Deus. Por que que Deus exigiria que os filhos e netos de Saul pagassem pelo pecado de Saul, né? Então, uma pergunta que, como falei, talvez nós não tenhamos respostas totalmente satisfatórias, mas eu não tenho dúvidas de que Deus quer que a gente investigue, né? Ele quer que nós tenhamos, acima de tudo, um senso de que Deus, em todas as suas decisões, como Davi falou no Salmo 51, quando depois do pecado dele, assim, para que o Senhor seja justo em todos os teus juízos. O Senhor é justo quando fala, o Senhor é justo quando toma uma medida. Então, antes de mais nada, nós acreditamos, nós aceitamos a justiça de Deus. Agora, Deus quer que a gente conheça mais a sua maneira de fazer as coisas, e hoje nós vamos dar um pouco mais de ênfase àquilo que Jesus fez para nos tirar dessa maldição, mas eu quero que vocês se lembrem, tanto para a sua própria vida, como quando você está passando isso para outras pessoas, de que nunca devemos começar pelo fim, né? Nunca devemos começar já assim, a Bíblia fala sobre maldições e juízo e ira de Deus e tantas coisas assim, mas graças a Deus eu estou fora de tudo isso. Não, espera aí, antes de falar que eu estou fora do juízo de Deus, vamos entender o juízo de Deus, amém? Então, não é um assunto tão glorioso para a gente estar falando, mas é um assunto importante, porque não tem como você valorizar a sua liberdade, o seu perdão, né, o fato de que você está na descendência de Jônatas, amém? Né, essa história mostra, né, como nós, como Mefibosete, nós estamos fora, nós escapamos dessa condenação, dessa morte por enforcamento, né, que aconteceu com os outros. Nós escapamos não por nosso mérito, mas porque nós entramos na linhagem de Jônatas, né, na linhagem de Jesus, né? Então essa é a história, e nós temos falado já sobre isso, né? Para ajudar vocês a entenderem mais ou menos a sequência, eu vou passar para vocês, eu coloquei, depois a gente pode ler mais alguns textos, mas eu coloquei 4 pontos que não estão na folha, né, que vocês podem anotar, para ajudar a entender mais ou menos nossa linha de pensamento, né? E em relação a tudo isso que está acontecendo, mais ou menos para... Né, temos falado algumas dessas, acho que quase todas essas coisas já falamos, mas para ficar mais fácil de você guardar e entender os princípios envolvidos aqui. Então, em primeiro lugar, a justiça de Deus exige um pagamento. A justiça de Deus exige um pagamento. Isso, se não fizer sentido para você, é por causa talvez da nossa mente humana, nós temos uma ideia de generosidade, de misericórdia de Deus, que muitas vezes não é correta, assim, uma ideia que nós ganhamos por várias outras fontes que não a palavra de Deus. Então, a justiça de Deus exige um pagamento. Deus não chega simplesmente e fala assim: ah, eu falei que o pecador tem que morrer, mas meu coração é cheio de amor, e antigamente, né, era o Velho Testamento, mas agora eu não sou mais o Deus do Velho Testamento, agora eu sou o Deus do Novo Testamento, Jesus, e a gente não precisa mais se preocupar com aquele Deus que julgava, que mandava matar, sabe? Não é bem assim, né? O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus, amém? Se ele mudou do Velho Testamento para o Novo, quem vai me garantir que ele não vai mudar de novo? Se ele muda, né? A Bíblia fala assim: eu sou Deus, eu não mudo. Então ele não muda, a nossa confiança, a nossa garantia é que Deus não muda. Então, se ele mudou para o melhor, ele pode mudar para o pior, né? Se ele, é melhor ficar na imutabilidade de Deus, ele não muda. Então, não tem diferença do Deus do Velho Testamento. Existem diferenças, né? Jesus trouxe novidades na Nova Aliança, mas Deus não mudou. Importante entender isso. E a justiça de Deus exige um pagamento. Então esse é o primeiro princípio, não podemos simplesmente passar por cima disso. Eu sei que existem algumas passagens, algumas situações, próprio Deus no Velho Testamento, às vezes ele fala: ah, eu castiguei o meu povo, mas agora eu não vou castigar mais. Às vezes tem situações que podem parecer que Deus muda porque ele quis mudar, mas se você examinar a palavra de Deus como um todo, você vai ver que nada é feito simplesmente por capricho, porque Deus resolve ser bonzinho, né? Temos também, por exemplo, a intercessão de Moisés, que é uma figura da intercessão de Jesus, mas, novamente, se você for ir a fundo nesse assunto, você vai ver que Deus não mudou simplesmente porque Moisés falou assim: seja bonzinho, ou pensa na tua honra, né, que foi, né, mas havia uma base para que Deus mudasse o seu juízo, sempre tem uma base. E depois que eu passar esses 4 pontos, eu quero voltar e dar alguns exemplos bíblicos para comprovar essa questão. Deus tem justiça, Deus tem ira, e a justiça de Deus exige uma resposta. Você pode ver vários exemplos no Velho Testamento, e mesmo no Novo, ele continua falando sobre a ira de Deus. Hebreus, por exemplo, fala assim que a ira de Deus na Nova Aliança é pior do que a ira de Deus no Velho. Já viram isso? Né? Em Hebreus fala que a ira de Deus é pior, sabe por quê? Por que é pior? Porque a nova aliança nos trouxe uma chance muito maior de livramento. Se você pisar isso, nisso, a Bíblia diz em Hebreus, se você rejeitar a nova chance, a mais abundante, a mais plena solução que Deus nos trouxe na nova aliança, então ele fala assim, a ira de Deus, o juízo de Deus vai ser pior do que na velha aliança. Pior porque na velha aliança a chance era pequena, então o juízo de Deus proporcionalmente era menor. Então não tem uma diminuição da ira de Deus na nova aliança, tem só uma maior chance, uma maior porta para nós nos livrarmos da ira de Deus, mas a justiça de Deus exige um pagamento. Então é importante entender isso, e nós queremos só, quando a gente pergunta assim, mas tem essa questão, por que os filhos e netos de Saul? Mas tem que lembrar, né, houve uma situação que precisava de uma resposta, né, e Deus estava trazendo isso à tona aqui. Segundo ponto, existe uma diferença entre a responsabilidade individual, existe uma diferença entre a responsabilidade individual e as consequências familiares e nacionais. Existe uma diferença entre a responsabilidade individual pelos seus pecados individuais. Então, existe uma diferença entre a responsabilidade individual e as consequências que vêm familiares e nacionais. Então, isso é uma das dificuldades para entender. Eu até mostrei que na própria velha aliança, em Deuteronômio, fala Deus não condena os filhos pelos pecados dos pais. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Então, isso seria o caso de responsabilidade individual. Então, existe responsabilidade individual. Ezequiel 18 também fala sobre isso, responsabilidade individual. E por outro lado, existem também as consequências que vêm sobre, né, coletivas. Seriam, né, basicamente essas duas consequências coletivas seriam familiares e nacionais. Por exemplo, aqui em 2 Samuel 21, nós temos um exemplo de uma responsabilidade. Era uma situação nacional, porque Saul cometeu um erro como representante da nação, e Deus estava julgando toda a nação, porque a fome não estava afetando somente a família de Saul, né, ou a tribo de Saul, não, estava afetando toda a nação. Então havia uma consequência aqui sobre a nação. Existem consequências familiares. Então isso não significa que Deus vai mandar para o inferno, destino eterno, um filho por causa do pecado do pai. Mas existem consequências, como nós falamos da outra vez, a maior consequência de todas foi o pecado de Adão, que afeta todos nós, mas existem consequências que afetam famílias, linhagens, então, e países inteiros, e muitas coisas que nós não entendemos hoje, muitas coisas assim, que nós lamentamos. Isso não significa que não devemos acudir, mas quando você vê países, essa questão de vítimas inocentes é uma das coisas mais difíceis da gente entender, mas você olha para países da África, situações que afetam gerações e gerações, parece que tem países que nunca têm paz, sai de uma situação, entram em outra. Existem explicações, talvez nós não consigamos entender, mas com certeza estamos vendo, essas coisas são exemplos de consequências de erros que afetam países, que afetam famílias, que afetam regiões, né? Então, e nós vimos isso quando Deus falou, em Êxodo 20, né? Eu sou Deus zeloso, ciumento, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Também uso de misericórdia para até 1000 gerações daqueles que me amam e me servem. Mas existem consequências. Então, essas coisas a gente tem que diferenciar entre a responsabilidade individual, né, que Deus trata muito com os indivíduos, cada um separadamente, mas também existem consequências que vêm sobre as famílias. Não tem, isso aí qualquer pai e mãe aqui pode sentir isso diretamente, eu acho que não tem um castigo pior do que você imaginar que o que você faz de errado trará consequências sobre seus filhos. É ou não é? Então é uma situação muito séria você pensar, e isso continua até hoje, né, na folha nós colocamos número 2, letra A, quebra de princípios divinos, isso é válido. Deus não tirou na nova aliança, ele não disse, bom, agora, de agora para frente, o que você faz não tem mais consequências, ele não falou isso. Então existem consequências, existem coisas que vêm sobre famílias, podem ser quebradas pelo poder de Deus, mas nós precisamos, né, todos nós precisamos entender que as nossas ações trazem consequências de bênção, graças a Deus, de bênção e também de maldição quando nós agimos de certa forma. Isso não significa que não tenha recurso, não estou falando isso. Ah, fez agora, né, não tem o que fazer. Não, graças a Deus existem recursos através de Jesus para quebrar esses efeitos, mas que existem, a justiça de Deus continua e esses efeitos também são válidos ainda. Terceiro ponto aqui, a descendência de Saul, aqui nessa história, né, a descendência de Saul é uma figura da descendência de Adão. Esse contexto aqui, uma das coisas que nós podemos tirar, né? A descendência de Saul aqui é uma figura da descendência de Adão. Por que eu estou dizendo isso? Está claramente em Romanos 5, um homem pecou, vocês lembram dessa passagem? Romanos 5, um homem pecou, através dele veio a morte, né? A morte veio sobre Adão, porque Deus falou, no dia que você pecar, você vai morrer. A morte veio sobre Adão, mas só sobre Adão? Infelizmente não, né? Infelizmente não. A morte veio sobre todos os descendentes de Adão. Então, essa história de Saul e os descendentes dele é uma figura. Saul foi rejeitado por Deus. Saul não fez o que Deus queria, não foi o rei que Deus estava procurando, ele foi rejeitado por Deus, ele continuou, se manteve no trono, mas ele não se sujeitou a Deus, não voltou atrás, não reverteu, Saul não reverteu a situação que pesou sobre ele. E o que aconteceu com Saul, não só nessa história aqui, esse aqui é o final, mas como já expliquei, todos os filhos de Saul, inclusive Jonatas, todos os filhos de Saul morreram. Agora todos os outros descendentes, vai ficar somente Mefibosete e o filho dele. Então essa é uma figura da maldição que veio sobre a descendência de Adão por causa do pecado dele. Então é assim que funciona. Você pode falar assim, né, tem umas passagens, até aquela que eu citei, Ezequiel 18, é interessante quando Deus, ele fala através do profeta e ele já prevê a resposta do povo, né? Então ele começa a falar assim, ah sim, eu sou assim, os meus caminhos são assim, aí ele já fala assim, mas vocês vão dizer que meus caminhos não são justos. Como assim, você tem o diálogo, Deus reproduzindo o diálogo já do que o povo vai pensar, né? Como assim meus caminhos não são justos? Quem não são justos são vocês, né? Então você vê lá assim, como ele explica assim, vocês acham que os meus caminhos não são justos? Né? E na verdade Deus estava colocando naquele capítulo que somente aquele que pecar não, somente aquele que pecar vai morrer, né? Mas o que talvez podia dar uma ideia de injustiça é que ele inclusive ele explica a seguinte situação. Ele falou assim: não só é só a pessoa que vai pagar pelos seus próprios pecados, mas ele falou assim: vamos imaginar duas situações. Aqui nós temos um ímpio que a vida inteira só fez o que Deus não queria, mas ele vê a verdade, ele cai em si, ele se arrepende e ele volta atrás. O que Deus diz? Todo o tempo dele de impiedade não vai ser lembrado. Que maravilha, né? Ele vai ser aceito por Deus, porque ele voltou-se para Deus, porque ele deixou os seus caminhos. Mas tem o inverso também, tem um justo que a vida inteira fez justiça, mas que abandona a justiça e fala assim: não, agora eu vou viver como eu bem quero, eu vou quebrar todas as leis de Deus. Ele fala assim: também toda a vida dele de justiça não vai ser lembrada. Mas ele, né, abandonou o caminho de Deus, ele também não vai ser justificado. Aí que ele fala assim, e vocês falam assim, os caminhos de Deus não são justos, né? Você fala assim, os meus caminhos são justos, os seus que não são. Então, irmãos, se a nossa cabeça não consegue entender essas coisas, é verdade que existem fatores que a gente pode não entender direito. Eu não tenho nenhuma presunção de dizer que eu tenho a resposta. Eu confesso, eu fico em cima de um capítulo como esse e fico assim: Deus, eu quero entender. Deus, me ajuda. Eu sei que o Senhor é justo, mas tem coisas que não entram na minha cabeça. Mas eu sei que o Senhor é justo e nós queremos procurar entender mais. Então, uma das coisas que eu vejo que é essa, né? Que a descendência de Saul aqui, esses filhos que morreram, eles são uma figura da descendência de Adão. Existe uma maldição que está sobre nós como filhos de Adão. Existem maldições que a gente nem entende direito, mas existem maldições sobre países. Algumas coisas a gente conhece, né? Por exemplo, aquelas histórias de racismo nos Estados Unidos, né? Todo mundo conhece, filmes, etc., né? De racismo. Você acha que não tem consequências por causa das atitudes desumanas que praticaram por gerações? Você acha que Deus não vai levar isso em conta? Ah, mas as pessoas hoje não têm culpa disso. Nós não só somos descendentes, mas muito assim, é isso que os pais passam. Muitas vezes nós continuamos com atitudes erradas. Quantas coisas, talvez você não tenha dificuldade em relação à cor da pele, a racismo, mas talvez você tenha outros preconceitos, outras formas totalmente distorcidas de ver as coisas. Então, nós herdamos essa forma totalmente injusta de viver, nós aceitamos coisas erradas. Quantas coisas que nós herdamos, quantas coisas que herdamos como famílias, como nações, né? Então tem muita coisa que Deus está aguardando o seu tempo. A justiça de Deus precisa de uma resposta, que nós possamos entender como Deus avalia essas coisas e que Deus nos ajude a não só nos arrepender dos nossos pecados, mas até assumir situações coletivas, pedir perdão. Quando Deus permite, existem muitas coisas que não, nem entendo muito, nem seria o lugar próprio agora assim, da gente tentar estudar isso, mas existem coisas que Deus tem despertado pessoas para assumir posições públicas e tentar se arrepender de pecados contra os judeus, pecados contra indígenas, pecados contra outras nações, né? Então tem muita coisa que a gente precisa aceitar e entender que Deus está, Deus quer usar de misericórdia, mas precisa ter uma resposta. Só para terminar aqui, para depois a gente voltar um pouquinho. Então a descendência de Saul é uma figura da descendência de Adão. Nós somos condenados justamente, irmãos. Existe uma maldição sobre nós como descendência de Adão. Isso é uma coisa justa, Não vamos pensar, ah, mas por quê, né? Por que que eu nasci nessa família? Deus não gosta de mim. Por que que, né, justamente comigo acontece isso? Por que que meus pais se separaram? Por que que isso e aquilo aconteceu? Por que que eu nasci nesse país? Por que que eu nasci nesse bairro? Tem muitas perguntas, mas enquanto a gente não falar assim, não, realmente Deus é justo, mas eu posso aceitar a saída de Deus. Deus tem a justiça que precisa de uma resposta, mas Ele oferece uma saída. Então vamos parar de reclamar contra Deus e falar assim, Deus, tudo bem, né? Eu estou nessa situação, eu herdei um monte de coisas que não foi escolha minha, mas qual é a saída? Qual é a saída que o Senhor tem? Deus tem uma saída. Então, número 4, a descendência de Jônatas representa a descendência de Jesus. A descendência de Jônatas, Mefibosete, né? A descendência de Jônatas representa a descendência de Jesus. Uma aliança que supera a maldição. Então, no meio dessa história que vê como coitados desses homens que morreram por um pecado que não foi nem eles que cometeram, nós temos uma luz, nós temos uma saída, né? Existe houve uma aliança quebrada com os gibeonitas, mas houve uma aliança que superou as consequências da aliança quebrada, né? O juramento entre Davi e Jônatas foi mais forte do que a maldição que veio sobre aqueles que quebraram a aliança, né? E essa para mim é realmente a beleza dessa história, de que tem a maldição que está sobre os descendentes de Saul ou sobre os descendentes de Adão, mas existe uma descendência que não paga a maldição, amém? Existe uma descendência que não paga, não tem que pagar, não precisa ser condenada, que é Mefibosete. Ele escapou, né? Vamos ler de novo aqui, ó, versículo 7, 21, 7, porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Então, eu quis dar esses 4 pontos para dar assim, mais ou menos uma estrutura, aí você entende mais ou menos o que nós estamos falando. E eu quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, já acho que já mencionei, mas no versículo 14 aqui, 2 Samuel 21, 14, a última frasezinha do versículo, né? Depois que os 7 descendentes de Saul são enforcados, e tudo que acontece, né? Aí fala assim: depois disto, Deus se aplacou para com a terra. Então eu quero que vocês pensem sobre essa frase. O primeiro ponto desses 4 que eu dei para vocês: a justiça de Deus precisa, exige um pagamento. Então, houve várias situações, né, por questões de tempo, eu não vou tentar ler todas essas situações, né, mas eu vou mencionar algumas delas rapidamente, se vocês estiverem anotando, né, depois vocês podem até examinar. É bom ter essa lista, né? Não é uma lista completa, mas alguns exemplos de como Deus tem ira, e essa ira não se afasta enquanto não tem uma solução. Não, como eu falei, não é uma coisa de capricho, né? Nós temos essa ideia totalmente errada. Se você transfere para Deus aquela ideia assim: Deus, como o senhor está hoje? O senhor está mal-humorado ou bem-humorado, né? Quer dizer, não, Deus, acho que hoje eu não vou falar com o senhor, porque, né, o senhor está meio bravo comigo, então acho que hoje não é um bom dia. Assim, Deus não tem essas variações. Deus tem ira, essa ira pode passar, mas não passa porque né, ó Deus, vamos dormir hoje, quem sabe amanhã o Senhor, né, com as pessoas pode acontecer isso, né, amanhã está de, né, de humor diferente, está melhor, né, ou vamos deixar passar um tempo, né, quem sabe depois de um ano o Senhor tem, o Senhor já esqueceu, desse, né, não tem isso com Deus. Olha aqui a situação, nós não sabemos quantos anos, mas Saul quebrou essa aliança, quanto tempo? E Deus hoje está cobrando. Então, para Deus não tem tempo para esquecer, pode ser um século, pode ser dois séculos, né? Deus não tem, ele tem as razões dele, porque ele demora. Uma coisa nós sabemos, lembra daquela descrição de Deus? Deus é longânimo, ele demora a ficar irado. Então ele não é uma pessoa que reage pelas emoções. Deus tem emoções, a Bíblia mostra isso claramente. Deus olha para as coisas e ele fica muito irado. Pode ser, existem situações bíblicas em que Deus começa a julgar na hora. Tem vários exemplos, tempo de Moisés, do povo de Israel, houve épocas em que Deus, a resposta vinha na hora, mas outras situações demoram. Então Deus é longânimo, ele não age simplesmente porque ele ficou irado, mas a ira dele também não acaba simplesmente porque passou tempo, entende? As duas coisas são verdadeiras. Ele não se ira só porque, né, do ímpeto do momento, mas ele também não passa simplesmente porque passou tempo. Então, Deus é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas ele também, vocês lembram o resto do versículo? Sabe que a gente costuma separar os versículos, né, os contextos, a gente põe assim, né, na caixinha de promessa, a gente põe só aquela parte boa, né, mas às vezes o mesmo versículo, é incrível isso, né, às vezes o mesmo versículo tem alguma coisa a mais, mas a gente, bom, isso aí é para os outros, ou para outra época, eu não quero pensar sobre isso, né, então às vezes a gente deixa passar outras partes que são tão importantes. Então Deus é longânimo, Deus é tardio em irar-se, Deus visita, Deus abençoa até mil gerações daqueles que o amam, mas a Bíblia também diz, ele não inocenta, o mesmo versículo, ele não inocenta o culpado, ele não vai simplesmente dizer, tudo bem, né, eu faço de conta que eu não vi. Deus não faz isso, ele não inocenta o culpado, e ele visita o pecado sobre até a terceira e quarta geração, né? Então, rapidamente falar sobre alguns exemplos. Em Êxodo 32, de 27 a 29, Êxodo 32, 27 a 29, fala a respeito daquela ocasião do bezerro de ouro, quando Moisés estava no monte e o povo eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, né? Quando Moisés desceu do monte, houve um momento de juízo ali mesmo. Moisés chamou aqueles que estavam do lado de Deus, os levitas se juntaram a ele e eles começaram a matar as pessoas que estavam adorando o bezerro de ouro, né? Então a ira de Deus se manifestou ali, houve um juízo imediato. Números 25 tem um exemplo muito forte, muito claro, de como, acho que seria bom vocês abrirem lá, porque talvez seja um dos exemplos mais fortes na Bíblia, de como a ira de Deus é aplacada por uma resposta. Números 25 é aquela história de como Balaão, ele, para ganhar dinheiro, ele quis fazer a vontade do rei dos midianitas e amaldiçoar Israel. Deus não deixou, Balaão no fim falou que Deus mandou que ele falasse, né? Mas Balaão achou um jeito de amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguiu amaldiçoar, né? Assim, ele falou assim, não, o que Deus mandar, eu vou falar. E ele profetizou umas coisas lindas, maravilhosas, né, da palavra de Deus, mas o coração dele era mau, e ele achou um outro jeito de ferir o povo de Deus, que foi introduzir idolatria e prostituição no meio do povo de Israel. Então, no capítulo 25, né, de Números, no primeiro versículo, fala que o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estes convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles, juntando-se Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, os líderes, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. É isso que eu quero que vocês entendam. A justiça de Deus exige uma resposta, um pagamento. Tem, não tem? A Bíblia falou em outros, né, estou simplificando aqui para entender, para a gente não tomar muito tempo, mas nós vimos aquele texto que fala em Números também, que sangue derramado só pode ser purificado da terra com o sangue daquele que derramou. Não tem outro jeito. O sangue condena a família, a pessoa, a nação, a morte de pessoas inocentes. Por isso que quando você pensa em Números, pensa no que as pessoas estão fazendo, aborto, crianças sendo mortas, pessoas inocentes, quanta coisa não está trazendo maldição só com a pessoa que cometeu a iniquidade pode ser purificado. Esse, né, é a ira de Deus. Aí aconteceu o seguinte, que no meio, Deus está irado, Deus já vai começar a tomar umas medidas. Aí, versículo 6, chegou um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam. Gente, não tinha uma coisa mais absurda que ele pudesse fazer? Já estava havendo julgamento, já as pessoas já estavam morrendo pelo pecado. O homem descarado chega no meio de todo mundo e traz uma dessas mulheres no meio da congregação. E aí acontece uma cena, daquelas cenas bem horríveis, né? Que Finéias, o filho do sacerdote, ele vê essa maldade, pega uma lança e corre atrás desses dois e atravessa os dois com a lança. E Deus fala, versículo 11, Finéias, filho de Eleazar, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles, por isso no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Gente, são coisas, eu não, como eu falei, eu não tenho a menor capacidade de falar da justiça de Deus, mas houve vários momentos, vocês sabem disso, quando Deus queria destruir todos. Houve um momento em Gênesis 6, quando Deus quis destruir toda a humanidade. Então a ira de Deus, eu não, né, assim, se você seguir, como eu falei assim, não é um tópico, assim, qual de vocês, assim, eu vou estudar um tema na Bíblia, eu vou estudar a ira de Deus. Olha, acho que faz bem, viu? Faz bem a gente saber como Deus é. Faz bem a gente saber que não se pode brincar com Deus, amém, irmãos? Faz bem saber, no Novo Testamento fala, nosso Deus é um fogo consumidor. Como nós vamos cair nas mãos do Deus vivo? E Finéias desviou, aqui Deus está dizendo, olha, por pouco eu ia destruir todo esse povo. Eu estava vendo que não tinha temor, mas Finéias levantou-se, tomou uma atitude e desviou a ira de Deus. Então, eu queria que vocês entendessem um pouco essa questão, né? Vou só citar os outros rapidamente, em Josué 7:26, aquele pecado de Acã, Josué 7:26, lembra, o pecado de Acã, que pegou as coisas proibidas, né? Causou a derrota do povo. Quando Josué pegou Acã e toda a sua família e eles foram mortos, no final, nesse versículo que estou citando, 7:26, fala, aí a ira de Deus foi aplacada. Então, tem que ter uma resposta. Deus ficou irado, tem que ter uma resposta. Gente, eu não sou Carlos Finney, né? Mas Carlos Finney, acho que muitos já ouviram falar, que eu estou falando assim, não sou Carlos Finney, porque eu estava pensando assim, o certo hoje era eu deixar vocês todos irem embora para casa, só com esse assim, ó, ira de Deus, né? Não vão nem falar sobre a solução, né? Todo mundo vai para casa pensando sobre a ira. Carlos Finney fazia isso. Quando ele pregava, ele não começava assim, vem todos os pecadores, porque Jesus falou, quem tem algum problema, Jesus resolve, e vocês todos, todo mundo que está com alguma coisa, você tem pecado, Jesus perdoa. Não, ele não fazia assim, ele nem falava sobre Jesus, para começar. Ele falava sobre os 10 mandamentos. Na nova aliança, Carlos Finney ficava pregando sobre 10 mandamentos. E o que, que Deus faz com quem não cumpre? E ele deixava todo mundo, Jonathan Edwards, né, aquela história famosa, né, que ele falava sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado, e era tão real, né, a gente fica pensando que até que ele era um pregador cheio de fogo, né, pulava, não, ele era um cara que tinha um óculos fundo de garrafa assim, e ele lia os sermões. Ele não estava lá assim com o microfone, que não tinha, né? Ele não estava assim fazendo que o povo sentisse por causa do tom de voz. Não, ele pegava o sermão dele e lia. Tudo que tinha preparado assim. Ele lia a mensagem e as pessoas escutavam pelo poder de Deus, escutavam as chamas do inferno. As pessoas caíam no chão de tanto medo que iam direto para o inferno. As pessoas chegavam para Carlos Finney depois das pregações dele e falavam assim, meu Deus, o que eu faço? E Carlos Finney não falava o que eles tinham que fazer. Vai para casa, curta essa condenação, né? Sinta essa situação. Ele deixava. A pessoa às vezes chegava assim, ai, o que eu faço? Eu quero me arrepender. Ele olhava assim, você não está arrependido que chega não, né? Vai para casa, né? Pense mais um pouco sobre isso, né? Fica lá no canto de castigo mais um pouquinho, né? Quer dizer, eu quero dizer assim, lógico que isso não é uma estratégia que a gente consegue usar por nossa cabeça, mas eu estou querendo dizer que a gente não ouve muito sobre isso hoje, não é verdade, irmãos? Nós não temos uma revelação da ira de Deus. Nós não entendemos que a justiça de Deus exige uma resposta. Então tem um exemplo de Números, tem um exemplo de Josué, tem um exemplo que nós vamos estudar daqui umas semanas, assim, nós estamos quase chegando lá, 2 Samuel 24, o último capítulo, 2 Samuel 24, versículo 25, quando Davi fez o recenseamento do povo, Deus ficou irado. E as pessoas inocentes de Israel começaram a morrer. E Davi precisou oferecer um sacrifício no local onde seria construído o templo. E esse versículo fala assim, depois que ele ofereceu o sacrifício, a ira de Deus foi aplacada. Alguma coisa precisou acontecer. Ali foi uma figura, né? Um animal que foi morto ali para representar a morte de Jesus. 24, 25. Pode anotar também Salmo 106, versículo 23. Agora eu queria que vocês me acompanhassem então agora para o Novo Testamento. Primeiro vamos ler o Evangelho de João, João 3, versículo 36, João 3, 36. João 3, que é aquele capítulo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, lembram disso? Você quer ver como a gente às vezes não pensa no outro lado, né? Nós pensamos assim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o versículo 18 fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E olha o versículo 36, o último versículo do capítulo. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Por quê? Porque sobre ele permanece a ira de Deus. Então, tem uma saída em Jesus, mas se você não pegar a saída em Jesus, a ira de Deus existe e permanece sobre essa pessoa. E agora eu quero que vocês vejam comigo em Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 10, Gálatas 3, 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Gente, para, pensa um pouquinho sobre o que está escrito aqui. O que, que ele falou? Que todo mundo que comete pecados? Não. O que, que ele falou aqui? Quem está debaixo da maldição? Quem está debaixo da maldição? Ele está falando não sobre pessoas que estão... assim, desrespeitando tudo, que não quer, não. Se você tenta, se você está debaixo da, né, que você está se justificando, né, porque o grande tema de Gálatas é as pessoas que queriam ser salvas por meio da lei, né? Então, se você está tentando se justificar por obras da lei, você está debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Maldito todo aquele. Então não tem solução. Nós já não tínhamos solução porque éramos filhos de Adão. Aí veio a lei, falou assim, oba, nós vamos ser salvos pela lei. Não, pela lei, né, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado, ninguém consegue, né? E depois acho que em Tiago que fala assim, você pode cumprir todos os mandamentos, se você errar um, você é culpado de todos, né? Lembra, né? Tiago explica isso também. Agora, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmãos, também não temos tempo para permanecer nisso, mas isso aqui seria um assunto para a gente falar só sobre isso, durante tempos e tempos. Quando Jesus estava pendurado ali, né, sobre a cruz, ele suportou sozinho toda a ira de Deus. Esse ponto número um, que a justiça de Deus exige um pagamento, aconteceu na cruz. A maldição, né? Nós somos malditos por sermos filhos de Adão. Nós somos malditos porque Deus deu ele mostrou o padrão dele, mostrou o que é a justiça, mas nós não conseguimos cumprir. Então nós somos malditos porque a lei condena, né? Por isso que Carlos Fini, ele ficava em cima da lei, porque não damos valor, irmãos. Nós hoje não damos valor ao sacrifício de Jesus. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Eu quero que você pense sobre o valor, a importância, ou será que é uma respostinha que você tem? Ah, eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Eu não vou para o inferno porque Jesus morreu no meu lugar. É rápido, é barato, é simples. Ou é uma coisa que você pensa? Jesus, alguns pensam assim que Jesus no Jardim de Getsêmani, ele sofreu porque ele sabia que seria morto. Vocês acham que Jesus tinha medo da dor física? Como homem, eu creio que até fazia parte, mas eu acho que era uma parte muito pequena. Ele sabia muito bem que o que ele iria sofrer ali era muito mais do que uma morte física. Ele ia sentir e sofrer e passar por uma coisa inconcebível para alguém que conhecia o amor de Deus como ele conhecia, o relacionamento perfeito com Deus que ele tinha. Irmãos, nós nem temos um relacionamento com Deus que possa ser chamado de relacionamento ainda. Nosso relacionamento é muito, muito embrionário, muito, assim, é muito pequeno. A gente tem mais fatos, a gente sabe de certas coisas, a gente tem conceitos, mas a gente não sente a ausência do sorriso de Deus, do favor de Deus sobre nossas vidas, como ele sentiu. Ele sabia que ia sentir não só Deus olhando em outra direção, mas ele ia sentir a ira de Deus, porque sobre ele foram colocados todos os pecados da humanidade. Então a justiça de Deus, que exige um pagamento, encontrou o pagamento em Jesus. Então Jesus foi feito maldição em nosso lugar. Então, irmãos, eu sei que esse aqui é uma verdade que todos conhecem teoricamente, né? Hoje, se, como aconteceu com Saul, se ele quebrou uma aliança, os filhos e netos tiveram que pagar para que Deus se aplacasse, para que Deus voltasse a sorrir sobre a nação de Israel. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos passar por isso, porque alguém pagou o preço. Só que, irmãos, eu queria que Deus nos ajudasse, que nós pudéssemos sentir isso mais do que uma coisa assim simples: Jesus morreu, graças a Deus, eu não preciso pagar. Que nós entendêssemos primeiro a profundidade da maldição que pesa sobre nós, e que nós só nos livramos dela por causa de Jesus, e se não permanecermos em Jesus, como João fala, sobre nós permanece a ira de Deus. Amém? Só finalizando então essa história, voltem para 2 Samuel. Nós mencionamos isso, mas a história, eu mencionei rapidamente semana passada, mas eu quero que vocês, né, assim, na sequência da história, você precisa ver que Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Um homem escreveu, foram fatos registrados, mas Deus inspirou essa palavra, amém, irmãos? Deus inspirou, o que Deus quis que chegasse até nós, chegou. Tem detalhes que Deus não permitiu, tem muitos detalhes que eu acharia importante, que Deus não colocou, né? Mas tem coisas aqui, por exemplo, ele descreve a dor dessa mãe, né? Foram sete pessoas enforcadas, né? Cinco eram netos, não sabemos sobre a mãe desses cinco, mas dois eram filhos dessa concubina de Saul, que chamava Rispa. Versículo 10, 2 Samuel 21, 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu sobre si numa rocha. Desde o princípio da cega, até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Aqui, no versículo 9, fala que eles foram mortos no início da ceifa de cevada. Então ele dá o tempo do ano. Segundo os estudiosos, eu não posso comprovar isso, né, a gente não tem como comprovar, mas é assim, eles foram mortos. Até Deuteronômio fala que quando alguém fosse enforcado, não era para deixar o corpo, nem passar uma noite, era para sepultar. Aqui, pelo que nós entendemos, os corpos não foram sepultados. Foi realmente uma coisa assim, para mostrar, amaldiçoado quem quebrar uma aliança. Só que a mãe, ela faz uma vigília, alguns acham que foi por 6 meses, que seria até a época da chuva. Isso foi o dado que eu encontrei, não posso garantir, né? Mas a descrição da história é que ela fez uma vigília para não deixar que esses corpos fossem comidos, né, por aves de rapina, por feras do, né, do mato, né. Ela fez uma vigília, é uma história de lamentação. Então, ao mesmo tempo que Deus, na sua justiça, ele deixou essa história registrada para mostrar que a ação de Saul exigiu uma resposta que acabou sendo paga por descendentes de Saul, Deus também registra a tristeza e a lamentação de uma mãe. Então, não temos assim muita coisa para... a Bíblia fala, né, sobre as, né, profeticamente, né, a Bíblia fala sobre as mães que choraram quando Herodes matou todas as crianças, pensando que no meio delas estava Jesus, né, as crianças de Belém. Então, são coisas que acontecem, a gente, né, vê as histórias do Holocausto, a gente fala, onde estava Deus, né? Existem situações, talvez não em números ou planejado com tanta maldade, mas eu tenho mencionado isso, se você quiser, eu nem recomendo propriamente, mas se você quiser saber de sofrimento humano, pela quantidade de informação que nós temos, você tem amplas condições de saber sobre histórias que não deixariam você dormir de noite, de sofrimento humano na África, no Brasil, aqui no nosso país, tem histórias terríveis, né, de sofrimento, muitas vítimas inocentes. Então, existem, eu só quis mostrar, Deus, ele mostrou os dois lados, ele mostra o lado da ira de Deus, que se não fosse Jesus, teria que ser exercida sobre nós. A ira de Deus, o dia do juízo de Deus. Mas ele mostra também o sofrimento que afeta o coração de Deus também. O mesmo Deus que fala sobre essa situação que podemos até achar injusta, ele também descreve a tristeza dessa mãe que faz essa vigília lá, dia e noite, espantando, não deixando, como se fosse alguma forma dela honrar seus filhos, é uma lamentação pelo que aconteceu com eles. Versículo 11, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jônatas, seu filho, aos moradores de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram a Saul em Gilboa. Davi trouxe dali os ossos de Saul, os de Jônatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul, de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamim, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Então, bom, em primeiro lugar, pode parecer, pelo lugar que está esse capítulo na Bíblia, parece que fazia muitos anos que Saul tinha morrido. E agora Davi se deu conta que Saul e Jônatas, os outros filhos de Saul, não tiveram um sepultamento honrado. Agora, na verdade, como eu falei, esse capítulo não está na ordem cronológica, então pode ser que tenha sido mais no início, né? Mas de qualquer maneira já tinha passado tempo. Aqui está muito claro que Davi se tocou por quê? O que tocou Davi para fazer isso? A lamentação de Rispa. Ele viu o que ela estava fazendo e ele foi tocado. Então, veja como essa história mostra a severidade de Deus, mas mostra também como Deus quer, porque essa frase que eu já chamei a atenção, no versículo 14, depois disto, Deus se aplacou para com a terra, depois disto, é depois também que Davi fez justiça e trouxe Saul e Jônatas para um sepultamento. Mas são os ossos, o que tem? É uma forma de honrar. E lembra assim, só para se vocês não estiverem lembrando, Saul e Jônatas, os filhos de Saul, eles foram tomadas, eles morreram na batalha, Saul se matou, e os filisteus pegaram esses corpos e penduraram publicamente, para mostrar, né, a vitória deles. Ó, aqui os dirigentes, né, o rei e os filhos, né, de Israel. E os homens que não eram de Benjamim, não eram nem parentes de Saul, os homens de Jabes de Gileade, pegaram esses corpos e sepultaram, mas não no lugar certo, sepultaram onde eles podiam, que era na região deles. E Davi, inclusive naquela época, ele parabenizou, ele elogiou, ele falou assim: olha, vocês fizeram uma coisa boa. Só que na hora não caiu a ficha, ele não trouxe para, né, todo, naquele tempo eles davam muita importância para ser sepultado perto dos antepassados, né, na região deles, né. Então, nessa hora, Davi fez isso, ele pegou os ossos de Saul e dos seus filhos, ajuntou com esses ossos que a coitada da mãe estava vigiando, e sepultou a todos no lugar certo. Então, foi uma situação em que ele foi tocado por causa da atitude dessa mãe. Ele sofre. Exatamente. Então, para entender Deus, nós precisamos entender a justiça, que eu estou enfatizando hoje, mas tem que entender esse outro lado. Inclusive, um dos lugares que fala isso que você está falando é justamente em Ezequiel 18. Quando, lembra que ele fala assim que se o ímpio se arrepende, toda a vida dele de injustiça não vai ser lembrada. E ele fala isso assim. Eu falo assim: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Quer dizer, Deus tem justiça, mas Deus não tem prazer, que é muito diferente de tudo que a gente conhece como vingança, né? Aqueles filmes de vingança que a pessoa tem prazer em fazer uma morte sofrida daquele que fez alguma coisa contra eles, né? Então a vingança, aquele prazer em ver a pessoa sofrer, Deus não tem esse prazer, né? Ele tem prazer em que a pessoa se volte para ele, né? Então a gente precisa entender como essas coisas, e Deus não podia provar mais o seu amor do que colocar o seu filho, que na verdade é ele mesmo, para sentir toda a ira de Deus. Alguém pode falar alguma coisa contra Deus por causa da justiça dele, quando ele próprio tomou sobre si todas as consequências dessa ira? Deus tomou sobre si. Então, por isso, se nós não aceitarmos, se nós não cremos nessa saída de Deus, não tem mais solução, né? A ira de Deus permanece sobre quem não traz, né? Então, que Deus nos ajude de alguma forma a entender, a admirar Deus na sua santidade, admirar Deus na solução que Ele proveu, e dar um valor novo a cada dia, pelo fato de nós termos sido isentos dessa ira de Deus. Amém, irmãos? Nós merecíamos essa ira de Deus, a maldição é sobre nós, mas nós não precisamos passar por ela. Senhor, pedimos diante de Ti, Senhor, que a Tua palavra abra os nossos olhos. Ó Deus, que nós possamos odiar com ódio santo todas as ações, todas as atitudes que o Senhor odeia. Ó Deus, afasta de nós, faz-nos sentir, Senhor, quanto que o Senhor nos ama, mas o quanto que o pecado faz mal, ofende a Ti, Senhor, e o quanto que nós somos privilegiados por termos sido incluídos em Ti, como descendentes dessa linhagem, essa nova aliança, esse novo juramento que vale mais do que a maldição que havia na velha aliança. Ó Senhor, Tu não quebraste os Teus princípios, tu não mudaste a tua natureza, tu não deixaste de lado a tua santidade e a tua justiça, mas o Senhor abriu para nós um novo caminho. Ó Deus, que possamos andar, que possamos aceitar, que possamos anunciar aos outros esta saída maravilhosa que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, amém. Amém. Acho que todos sabem que domingo que vem é ceia, então até a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos.